Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações 992953608.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, você que está sintonizado na Rádio Jornal FM 98.9. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo está começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Olá, ouvintes do programa Diálogo. Hoje eu estou trazendo mais uma vez o professor Kelvio Felipe. Professor Kelvio, seja muito bem-vindo ao Diálogo. Mais uma vez, né? E é como eu digo sempre que a gente precisa de ouvir boas orientações. Eu sempre me socorro tanto de você quanto da professora Jaqueline, né? Já são figuras carimbadas, são os meus conselheiros, né? E numa última conversa que a gente teve na semana, está com mais ou menos mais de 2 meses, eu acho que foi mais ou menos, se não me engano, foi
Carnaval,
Carnaval. Isso. É. Nós conversamos sobre falamos da economia do passado, 2019, e o que a gente poderia esperar em 2020, né? E uma das coisas que você colocou e que realmente eu me lembrei disso, eu disse, opa, está na hora de trazer o Kelvio de volta. E foi a questão de que você disse, vai piorar, mas vai piorar mesmo se esse vírus, quando ele chegar aqui, porque vai chegar. E aí aquela coisa, isso em fevereiro, né? O vírus já estava circulando desde janeiro. E tem hoje, criou-se no Brasil, o único país no mundo, né? Os Estados Unidos já abandonou essa teoria de que é preciso salvar a economia e deixar que as pessoas se lasquem, né? Ou seja, morram. O Trump foi forçado a isso. Mas o Bolsonaro continua com essa visão. E é sobre isso que eu quero falar. Eu já escutei historiadores, eu já escutei biólogos, que eu conversei com a professora Nancy Sierra também sobre isso, a gente falou sobre isso. Ou seja, o diálogo tem sido muito importante, ouvindo especialistas sobre vários pontos da Covid-19. E esse momento agora, eu vou deixar a economia mais para frente, para que a gente possa ter um tempo, novamente, para que ela possa girar o ciclo, né, da quarentena, para que a gente possa ter um bate-papo mais produtivo. A pergunta inicial, claro, não tem como não fazer isso. O Lula diz que é preciso primeiro salvar as pessoas e depois a gente ajeita a economia. Parece que o mundo todo está pensando parecido com ele, né? Tem outras pessoas que acham que não, que a economia não pode e o sacrifício de vidas seria algo que a gente teria que pagar para não perder, não fazer com que se perca empregos, etc. e tal. E tem uma terceira corrente que diz que é perfeitamente possível você trabalhar as duas coisas independente, porque elas podem ser trabalhadas de forma independente, e a gente fica pensando o seguinte, quem está certo, quem está errado, dá para trabalhar as duas coisas? Eu fiz essa conversa bem comprida no início, porque eu acho que é importante para que o público consiga entender, é uma visão de um, digamos assim, um leigo curioso, que sou eu, né, com relação à economia. E minha percepção da coisa. Aí, a bola está contigo. Seja mais uma vez bem-vindo ao diálogo. Adoro conversar com você. Eu acho que o nosso público também dá uma audiência enorme quando você vem aqui. Você é a professora Jaqueline. E explica para a gente o que é que nós estamos vivendo nesse momento.
Obrigado, Luiz. Bom dia. Né? Bom dia, nossos ouvintes. Luiz, agradecer antes de tudo a oportunidade de estar aqui debatendo. É sempre bom ter essa nossa conversa, né, bem tranquila. É muito bom estar tendo a oportunidade de levar esse debate para o pessoal da nossa região, né, para os nossos ouvintes. Bom, já começo de onde você colocou essa dicotomia, né, entre temos que salvar ou a economia e salvar ou as pessoas. Eu, particularmente, Luiz, eu enxergo que não é preciso fazer essa colocação. É completamente possível fazer as duas coisas. Salvar as pessoas do lado sanitário, que é e salvar a economia, certo? Ou pelo menos tentar atenuar um estrago que o coronavírus está fazendo. É deixar claro para as pessoas que essa crise ela não está sendo gerada por prefeito, por governador, ou por fulano, ou por ciclano, está sendo gerada por um vírus mortal, altamente contagioso, que não tem vacina, tá ainda, então a gente não tem uma cura, que a única saída que temos para a gente não se contaminar e, consequentemente, poder vir a óbito é o distanciamento social, tá? Então, nós temos que manter distâncias das pessoas para que a gente nos resguarde do ponto de vista da saúde. Claro que ao passo que a gente mantém, diminui esse, aplica esse distanciamento, a gente diminui a circulação de pessoas. E essa diminuição de circulação de pessoas, consequentemente, vai ter uma relação lá no consumo. E a gente sabe que a base da economia é o consumo. Então, se diminui o consumo, diminui a economia e vem as crises. Tá. Então, a gente estamos tendo um protocolo dentro da área da saúde para ser seguido. E a economia, como é que fica, né? Então, aí entra o outro lado, o governo. Né? O governo, ele tem... Esses R$600 que você pontuou, Luiz, é uma indenização. Tá? O governo diz assim, olha, Luiz, fique em casa... Você está aqui, o recurso, eu vou lhe indenizar para que você fique em casa e resguarde sua vida. O governo não está fazendo favor nenhum, o governo está fazendo a obrigação que tem que ser feita. Tá? Então é bom também que as pessoas entendam que o governo está com uma obrigação, ele não está fazendo uma caridade. Tá? O governo está para a gente, o governo está para a sociedade, para ajudar a sociedade. Né? Ao passo que ele representa a sociedade. Então não tem nenhuma... ajuda, de fato é uma obrigação do governo. Então, é completamente possível, Luiz, salvar as vidas e ajudar a economia ao mesmo passo. Esse negócio, vamos salvar um, vamos salvar outro, vamos salvar as vidas e depois salvar a economia. Outro, vamos salvar a economia porque vai prejudicar as vidas. Não é bem assim. É possível a gente implementar medidas e algumas estão sendo tomadas para salvar, né, por assim dizer, tanto a economia como as vidas.
O que a gente pode esperar do que vem por aí? Mas antes, era interessante que você fizesse um flashback, relembrasse o cenário que a gente estava em fevereiro desse ano, para que as pessoas não fiquem pensando, como a gente conversou, estava conversando fora do ar, que estava tudo lindo, maravilhoso, como o Guedes dizia, estava dizendo que se não fosse o coronavírus, o Brasil estaria voando em céu de brigadeiro.
Não, de forma nenhuma, Luiz. Uma coisa já é certa, as projeções do crescimento do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que é o que mede o crescimento do país, já estima queda de 5%, a maior queda da história. Nossa. Certo. E aí já estão estimulando até 11%. Luiz, é inimaginável na literatura você pensar em um país que cai 11%. E detalhe, a gente está caindo 11% que a gente já está lá embaixo. Então a gente está cavando o pré-sal, o fundo do poço, chega lá no fundo do poço e cava mais para dentro. Então é um sem precedente da história, a maior crise econômica da nossa república, isso é um fato. Bom, Luiz, mas para a gente entender como você bem colocou, a gente não estava mil maravilhas, né? Se a gente vai sair nessa problemática ruim, a gente já está, tá certo? A gente não estava bem, tá? Se a gente faz alguns recortes, alguns indicadores importantes, como, por exemplo, desemprego, nós tínhamos quase 13 milhões de empregados, tá? Por mais que tenha uma pequena recuada no nível de desemprego, mas ele cresceu mais dentro da informalidade, certo? Então, a problemática do desemprego já estava posta. Crescimento econômico, crescemos 1%, a projeção para esse ano já estava sendo diminuído também para casa também de 1%, 1,5%, 1,8% por aí, certo? Então, não... Bom, a parte do investimento, Luiz, Brasil foi o país do mundo que mais valorizou sua moeda. O real todos, frente a todas as moedas, é uma das que mais desvalorizaram no mundo. Então, isso aí são indicadores que a gente não ia bem. Mas, claro, Luiz, nenhum investidor, Luiz, você tem, imagina você ter um fundo aí de investimento, você olha para o Brasil, aí você diz, cara, que estabilidade econômica é essa? Estabilidade política é essa? Eu vou colocar meu dinheiro aqui fazer o quê? Eu não vou investir nesse país. Então, o Brasil teve uma fuga recorde de investimento, de capital. A saída de capital foi que pressionou, aí é uma outra variável que a gente tem que debater, o câmbio. Né? Como consequência que o real foi uma das moedas que mais valorizaram nesse período. Então, assim, o recorte histórico antes da crise não era nada boa. Não era nada boa. Luiz, o investimento que o governo federal colocou, por um governo federal colocou por ano, é 19 bilhões. Isso é pífio. Pífio.
Verdade.
Né? Só o estado do Ceará vai investir mais de 3 bilhões. Só o estado do Ceará. O orçamento do governo do estado do Ceará, naquela época, claro, que agora, né, mudou tudo, era de 3 bilhões. Certo? Então, enfim, Luiz, eu acho que a economia, ela já não vinha, já vinha dando sinais que estavam com problemas. E agora o coronavírus terminou de aprofundar. Né? Estava conversando antes, né, da gravação, que a gente estava ali na beira do abismo, né? Agora a gente pulou no abismo. Tá? Mas nós temos saído. Né? Parece que a gente está falando aqui que é o apocalipse, é o fim dos tempos, né? Mas não é. Nós temos uma saída, por isso que eu digo que a gente não precisa colocar. Desde o início, quando começou esse debate, quando eu vi esse debate, a gente tem que salvar as pessoas, nós temos que salvar a economia. Nós não precisamos ter esse debate. O debate, ele tem que ser, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E sempre cair no discurso, sempre vai ter um lado. Não precisa ter um lado, né? No lado, quem vai ficar contra a vida, Luiz? Não existe isso, né? A gente tem que ter, dizer assim, com claridade. Temos uma saída conjunta. Agora, quem é que pode ajudar? O Estado. O único ente que pode pensar um projeto para isso é o Estado, é o governo federal, diga-se de passagem, tá certo? Por quê? Estados e municípios sofrem, Estados e municípios sofrem, só você pegar a queda de arrecadação do imposto dos municípios do Estado, vamos ver a tragédia que a gente está tendo, né? Então, quem é que pode salvar? A União, certo? Agora, a União, o governo federal não pode ser omisso, né, Luiz? Como você fica doente, quando eu fico doente, eu vou para o hospital municipal ou estadual. Então, precisa ser aportado recurso ali dentro para ajudar. Então, se a gente for pegar a atuação aí da União até o momento, é uma atuação a passos lerdos, devagar, para coisa que a gente precisa acelerar essa ajuda. Agora, para o setor financeiro, Luiz, em 48 horas, quando foi decretado o estado de emergência, olha só, quando foi decretado o estado de emergência, em apenas 48 horas foram liberados 1,2 trilhões de reais.
Nossa Senhora.
Em 48 horas, hoje a gente tem gente até hoje esperando um auxílio emergencial de 600 reais.
E é isso.
Isso é brincadeira, né?
É exatamente isso que não dá para entender. Por exemplo, as quatro maiores empresas do Brasil são bancos, não é verdade? Ou eu estou enganado?
Sim. Sim,
é?
Sim.
Então é o seguinte, eles não produzem nada. Nem um quilo de arroz, nem um quilo de feijão, não produz nada. Ou seja, eles vendem juros, financiam alguma coisa. O lucro do banco é absurdo. Aí você me pergunta, por que que o governo teria que gastar 1,2 trilhão de reais socorrendo o banco?
Pois é, Luiz, é uma coisa interessante. A gente não pode desprezar, claro, o papel do sistema financeiro, porque ele é importante. É onde as famílias hospedam suas poupanças, onde tem financiamento também do setor produtivo e tudo mais. Só que as coisas têm que ser proporcionais. Eu não posso, em 48 horas, ajudar quatro empresas, cinco empresas, certo? E até agora as micro e pequenas empresas não estão sendo atendidas, Luiz, que são a maioria das empresas do país, tá certo? Então acho que a gente tem que ter uma proporcionalidade na ajuda. Tudo bem, eu entendo o papel, a importância, a gente tem que criticar os juros, claro, Luiz, tem vou falar o nome, claro, mas tem instituição financeira que anuncia no Jornal Nacional, se assistir hoje você vai ver quem é. Luiz, eles cobram 900% ao ano, tá lá no Banco Central, não sei o que eu tô inventando, não, o Banco Central não é lá, não, de ver a taxa de juros. um absurdo, tá? Enfim, mas nós temos que ter proporcionalidade. Eu não posso em 48 horas atender 4 empresas, e até agora, nós estamos conversando, a maioria daqui das empresas que são micro e pequenas estão aí desassistidas.
Então, e é verdade isso aí, porque se você vê o seguinte, hoje, o dia que nós estamos gravando o programa, dia 15 de maio, eles não tinham pago ainda a segunda parcela do auxílio emergencial. Prometeram pagar a segunda. E aí, no meio dessa confusão, aparecem os militares de novo. 73 mil militares receberam R$600 quando não deveria. A pessoa chegar para mim e dizer o seguinte, alguém cometeu um erro. Sim. E me custa muito acreditar que esse tenha sido um erro por descuido. Porque eu não acredito que ninguém vai jogar milhões e milhões e milhões para 73 mil pessoas. Eu trabalhei muito tempo. Como eu disse, eu deixei de ser programador para ser jornalista. E eu aprendi a lógica da computação, sou meio hacker também, tá? Aprendi como a gente quebra código, tudo e tal, essas coisas todas. E eu sei como que se erra numa linha de comando. Como que você calcula um algoritmo errado? Eu sei como isso é feito. E eu, assim, é porque não podem acusar sem ter prova. Mas é muito difícil acreditar que isso não foi feito de propósito. É muito difícil.
Luiz, 1, 2, 3, sim, pode ter sido sim. Engano, mas naquele quantitativo.
E as pessoas que têm perfil, como o Ministério Público Federal do Ceará, que é o menino, estou lembrado aqui, o Oscar, né? O doutor Oscar, ele diz claramente que pessoas com perfil não receberam e pessoas que não tinham perfil como militar para receber, receberam? Como é que está? Não, eu quero saber quem foi que recebeu e quem não recebeu, eu quero saber por que não recebeu. A Dataprev está explicando para as pessoas, porque muitas dessas pessoas estavam indo à Caixa Econômica atrás de saber por que o benefício não saiu. E isso aumenta a contaminação. O governo realmente não quer fazer. Ele não quer pagar esse valor para pobre. Ele não tem interesse em girar a economia. Isso para mim ficou claro. Porque se ele tivesse de interesse em girar a economia, ele teria uma linha de crédito para fomento, inclusive para capital de giro, até mesmo com uma carência ampliada, ou seja, demorar para pagar, né, para o nosso ouvinte entender, é mais longa. Ele poderia, inclusive, estimular financiamentos para pessoas que tinham negócios presenciais e quisessem transformar em virtuais. O governo poderia ajudar na economia, transformando ela no momento de crise. A economia que gera imposto. Porque quem paga e quem gera imposto nesse país, quem produz realmente emprego, essas coisas, é a micro, pequena e média empresa. É o microempreendedor individual. Então, o que o governo está fazendo? Protegendo a parte que nem gera tanto emprego, não gera tanta renda, certo? Que é banco, tá? Apesar de serem extremamente necessários, e ele não tem um programa intermediário que consiga linkar o dinheiro que está no banco para a economia. Ou seja, ele não drena sangue. E aí as pessoas ficam reclamando e ficam passando necessidades à toa. Não entra na minha cabeça. E eu tomei um choque muito grande quando eu comecei a perceber o seguinte, o Brasil descobriu os invisíveis. O choque foi grande quando a gente percebeu que o governo olhou para um lado, olhou para o outro e disse, meu povo, eu não imaginava. Eu imaginei que eram 20 milhões de pessoas e não quase 100 milhões. Então você, como economista, deve ter pensado o seguinte, poxa, enquanto o governo vê isso como estorvo, ou seja, como uma praga ou um efeito colateral ou um mal necessário, se ele enxergasse como uma grande oportunidade de fazer uma grande reforma econômica a partir desse momento, eu acredito que a gente sairia mais forte.
Ô Luiz, você canta pedra, cara. Você diz tudo, Estado. A único agente que pode nos tirar dessa crise é o Estado. É ele. E aí, nós estamos ferrados, cara. Na boa. Sim, de coração eu digo isso, doendo. Porque esse governo aí que foi, as pessoas que estão ali, elas odeiam o Estado. Elas não gostam do Estado. Elas entraram para desconstruir o Estado. Nós estamos há um ano e 5 meses de um governo onde todo dia foi feita a desconstrução da importância do Estado. Todo dia. Então, como é que a gente vai sair, Luiz? O governo não está pagando, é justamente para pressionar, ele não está pagando as outras parcelas, certo? Tem a incompetência, tem demais. O Onyx Lorenzoni vai aqui e diz, olha, eu vou antecipar a segunda parcela. No outro diz, não tem dinheiro. Como é que você não conhece o orçamento da sua pasta, Luiz? Pelo amor de Deus, cara. Então isso é falta de planejamento. Então, gera uma expectativa na sociedade, a pessoa fica ali, no outro dia o cara, que é isso, Luiz? Então, além da parte da incompetência, tem a parte das pessoas que estão ali para desconstruir o Estado, certo? Então, ele não paga justamente para pressionar as pessoas pressionarem os governadores, os prefeitos para sair desse isolamento. Então, eles estão ali não acreditam que o Estado, certo? Por isso que eu digo assim, é um problema, porque a única que pode salvar é o Estado. Luiz, ele está, olha só, e teve um surto de luz em algum momento. Certo? Os generais aí que dizem que são nacionalistas, né? Construíram, os generais são no governo, né? Os generais que não estão na ativa. Construíram um projeto, um novo plano nacional de desenvolvimento. E foram apresentar ele sem o Paulo Guedes. Olha só, os ministros foram apresentar um plano econômico sem o ministro da Economia.
Eles estavam chamando de plano Marshall, era?
É um machinho, porque 30 bilhões de investimento é no mínimo machinho, né?
Nem cócega faz.
É, que conversa. Mas enfim, aí o cara, e aí, como é que vai ser isso aí? O Estado vai voltar a investir? Como é isso aí? Não, vai ser iniciativa privada que vai tirar a gente, Luiz. Vamos lá, eu sempre gosto de dizer isso aí. Você é um empresário, Luiz. Você só faz investimento, Luiz, com expectativa de lucro.
Sim, é lógico, ninguém faz
investimento
dessa forma.
É lógico. Luiz, como é que a gente vai ter lucro se o consumo está caindo, Luiz? Se a gente vai entrar em recessão. Então, quem que pode tirar a gente é apenas o Estado. Claro, uma ação orientada com o setor privado e tudo mais. Mas não é o setor privado, não cabe mais aquele ideal neoliberal, ultraliberal. Não cabe mais. Acabou.
Esse modelo, tanto é que ele está desgastado, a gente tem que olhar sempre para o Chile. Basta a gente estando aqui
e dar uma olhada. O Chile estourou. A população não aguentou mais isso. No começo do ano, a gente estava vendo lá as crises que esse modelo trouxe, principalmente no setor da previdência social. As pessoas não estavam conseguindo mais se aposentar, estavam morrendo. Quando se aposentava com metade do salário. Peraí, Luiz. Então, eu acho que o problema, só tem um ente que pode ajudar a gente nesse momento, é o Estado. E por isso que eu digo, a gente estamos num problema grave, porque o governo que está aí, ele odeia Estado. Ele odeia Estado. Não para eles, gosta das regalias que o Estado lhe dão.
Eles gostam disso. Isso é realmente
o governo. O comparativo aí é o maior da história, o maior gasto dos outros anos, no caso.
O Estado tem que ser mínimo para os outros e máximo para eles.
Né, Fábio? Claro.
Deixa eu te contar aqui uma coisa. Né? A gente tinha se falado antes, depois disso. Eu dei entrada na minha aposentadoria, porque eu comecei a trabalhar de carteira assinada em 1982. Tá? Já sou velhinho. Né? Então, para minha surpresa... Não é? Sempre tem aquela época que você troca sai de um lugar, vai para outro, você passa um mês ou alguns meses sem arrecadar, enfim. E aí, mas mesmo assim, eu já teria o tempo suficiente para me aposentar. Né? Pela regra antiga, já era para estar aposentado há muito tempo. Tá? Era 30 anos, pela regra antiga. Passou para 35. Né? E na regra nova de 35... Eu também já tinha, fechava os 35 agora no final desse ano. Então, com o tempo que eu tinha fora, que eu tinha contabilizar com contribuições por fora, eu já teria os 35, já poderia me aposentar, dar entrada na minha aposentadoria. Bom, beleza, fizemos isso. Sabe qual foi o resultado? O seu amigo aqui ainda vai ter que trabalhar mais uns 2 ou 3 anos, certo? E, resumindo a coisa toda, eu vou me aposentar com 40 anos de serviço. Aí você me diz, quando alguém chega para mim e diz, mas isso é importante. Eu digo, meu amigo, 40 anos de serviço. Não é um policial nos Estados Unidos se aposenta com 20, 20, 25. Certo? Professor, com mais ou menos isso, 25 anos, por aí. 25, 28 anos. Ah, tem que ter uma previdência complementar? Tem, mas o cara tem um tempo que ele sabe que é aquele tempo que ele vai trabalhar, ele vai poder receber. O ruim é quando a regra muda toda hora. Sob o pretexto que a gente sabe que eles poderiam ter corrigido, porque a gente já conversou sobre isso, a Previdência é uma conta vinculada. Ninguém poderia estar metendo a mão para tirar dinheiro da Previdência. A gente sabe que o PT fez isso. O PT também tirou dinheiro da Previdência. Certo? O Fernando Henrique tirou, Lula tirou, a Dilma tirou, o Temer tirou. E o Bolsonaro foi disso, não. Não tem como, o buraco está grande demais, não tem mais como fazer, não tem mais como tirar, vamos entregar essa conta para o povo pagar. E foi o povo que pagou. E aí eu te pergunto, esse é um governo que nitidamente não está preocupado com as pessoas. Pobre, eles têm horror. Não, não gosto.
Nem sabia que existia pobre.
Não, e eles tomaram susto agora com essa história. Isso. O dólar R$6 é uma prova do desastre da economia que o Paulo Guedes está tentando implantar aqui. O dólar vai chegar a R$6. Se não já, o dólar turismo já passou.
Talvez, então, se a gente está conversando agora, daqui a pouco abre a bolsa, talvez já seja R$6 já.
Pois é.
Ontem fechou ontem foi a 5,95, se eu não me engano, já batendo 6. Não.
Já batendo 6. Caiu, fechou para 5,89, 5,87.
Foi, por assim. Aí. Fechou por aí.
Outra coisa, o cara está queimando as reservas da gente, reservas internacionais, sem fazer um único investimento. Ele está simplesmente especulando no mercado financeiro com o dinheiro da reserva. O que eu sinceramente não consigo entender. E isso me incomoda. Isso me incomoda porque o que eu vejo, o que eu analiso é que há muitos empresários ainda têm uma visão completamente utópica, sonhadora a respeito desse governo. Porque esse governo, ele prometeu uma coisa e ele não consegue fazer essa coisa, na realidade ele está tentando vender tudo. Vamos lá, o caso da Embraer. Nós conversamos sobre o caso da Embraer em fevereiro.
Foi, conversamos.
E você também tinha dito que achava que era muito difícil essa parceria dar certo. Ou a Embraer fechava e a Boeing engolia a Embraer, certo? Que era o que parecia que ia acontecer, certo? Ou eles iam desistir do negócio. Aconteceu a segunda opção. Aí o que é que acontece? Volta a Embraer para o Brasil, toda desestruturada financeiramente, porque ela estava toda redondinha, certo? Os projetos dela estavam todos ótimos, lindo, maravilhoso. O KC-130, que é aquele cargueiro é sensacional, aquele é uma joia, como diz o Ciro Gomes, eu concordo com ele. E como é que nós estamos? Aí eu pergunto. Aí agora o pré-sal foi um fiasco, aquele leilão do pré-sal. É aquilo que você fala. Quem é que quer investir num país onde um presidente da República, desculpe quem quiser acreditar nesse maluco, mas eu prefiro acreditar nos meus amigos hackers, que invadiram o computador do hospital, não encontraram exame nenhum dele, não. Nem os dados dele estão lá. Ele não fez exame nenhum. A última entrada dele que ele fez foi em janeiro. Ou seja, quer que eu acredite que um sujeito que escondeu essa quantidade de tempo um exame, que esse cara não mentiu? Que esse cara não teve a Covid-19? Pode não ter tido sintoma, pode não ter tido alguma gravidade qualquer, mas, poxa... Como quem é que vai botar dinheiro num país onde um presidente tem uma área de comunicação que usa uma frase antissemita, que é o Arbeit macht frei, que é em alemão quer dizer o trabalho liberta. Como que bota para fora um secretário de cultura que é nazista e bota no lugar uma fascista que é a Regina Duarte? Quem é que vai colocar dinheiro num país desse? Quem é o maluco?
Não vai, Luiz. Quem é que vai colocar o dinheiro, Luiz, onde o presidente vai para uma manifestação e aponta, o STF é o culpado, o Congresso é o culpado, tem um inimigo, as instituições. Então quem é que quer? O cara namora com um golpe militar ali, olhando face a face. Quem é que quer vir colocar o dinheiro num país onde o presidente inflama um golpe, Luiz? Então ninguém quer, Luiz, porque o capital, Luiz, ele quer duas coisas, Luiz, três coisas, claro, remuneração, isso é um fato, mas ele quer segurança jurídica e estabilidade. Aí, quando você alimenta a instabilidade, Luiz, não vai, olha, Luiz, nós já estamos recebendo o carimbo de infectado, de país infectado. Isso aí vai ser mais devastador ainda.
Para inclusive... brasileiros viajarem para o exterior e serem aceitos lá.
Luiz, não é só os brasileiros não, as nossas mercadorias também. Ninguém vai comprar leite, ninguém vai comprar carne de um país infectado não, Luiz. Ninguém vai comprar a mercadoria do país infectado não. Então nós, o Trump ali, está com 15 dias ali sentando com o governador da Flórida, dizendo, e aí, como é? Você quer cancelar os voos do Brasil? Trump, que o Bolsonaro olhou e disse, I love you, Trump. É isso, Luiz.
É ridículo.
Pelo amor de Deus, vamos ter clareza. O Trump está querendo tacar o carimbo. Isso é estratégia também do Trump.
Estratégia. E principalmente por conta da burrice que estão cometendo o Ministério das Relações Exteriores. Que é o Itamaraty,
não, ali é um desastre.
Brigar com a China. Vai brigar com a China. Vai endossar a porra louquice do filho do presidente, que é um doente mental. Aí vai brigar com o chinês. O chinês não quer invadir o Brasil. O chinês pode comprar o Brasil se quiser. Aí o cara vai lá, o que, que acontece? Briga com o chinês. O chinês não é de fazer confusão. Eu conheço, trabalhei com eles muitos anos. E eu digo para eles o seguinte, que era previsível. O pessoal diz assim, Luiz, o que é que pode acontecer? Muito simples. Ele vai lá e compra a soja todinha do maior amigo que o Brasil tem, que tá babando ovo, que é os Estados Unidos. E aí ele mostra para ele o seguinte, eu vou fazer negócio com o seu melhor amigo, tá? E o seu melhor amigo vai te trair porque o seu melhor amigo quer vender. Ele quer, na realidade, passar a perna em você. E é o que aconteceu. O recorde de produção de soja e não tem para quem vender. Não tem para quem vender.
Exatamente. A gente caiu de joelhos para os Estados Unidos. Eu gosto de repetir, o Bolsonaro olha para o Trump e sai logo de outro. Pelo amor de Deus, Luiz. E aí tá, os Estados Unidos tem aquele lema, América primeiro e pronto, final, é América primeiro.
Aí eu te pergunto, qual o conselho que você dá? Mas antes eu quero só anunciar aqui, você está ouvindo a 98.9, eu sou Luiz Sucupira, estou conversando com o professor de economia, o Kelvin Felipe. Nós estamos falando sobre o cenário econômico e também acaba entrando o político também na
COVID-19,
no corpo social. E a gente está debatendo esse papo, você já deve ter entrado aí, que entrou agora, está acompanhando o programa, nós estamos tratando desse assunto. E eu pergunto, qual o conselho que você dá para o sujeito que tem um perfil de comerciante, trabalha com alimentação ou com qualquer outra coisa, como que ele pode se reinventar nesse momento de coronavírus?
Não tem outra saída, né, Luiz? A gente estava conversando antes, né, da gente entrar. Essa economia de interação, hoje ela está parada. Então, não está tendo interação entre pessoas. Então, a única saída que ela é se inserir no modelo de entrega. Né? Então, se ela não se abrir para esse modelo de entrega, né, de acesso a colocar a empresa dela no online, ela vai ter problemas, porque as pessoas estão diminuindo a circulação e não tem outra saída. Né? Tanto que as empresas que mais cresceram nessa crise são as empresas de tecnologias. Certo? Então, não tem como. A saída, o primeiro passo é entrar no online e aí começar a fazer vendas online, fazer entregas. As empresas que sustentaram, que continuaram ainda nesse cenário, são empresas que foram pro online. A gente tem aqui, vamos pegar grandes supermercados aqui, que entraram no online para achar essa saída, né? Porque teve uma diminuição da circulação dele. Então, não tem como. Né? Você pontua muito bem. Olha só, você trouxe dois exemplos. Previdência e FNDE. Quem é responsável por esses dois? O Estado. O Estado cai de novo. O Estado é que tem que salvar a economia. Né? Você diz, olha, que chelou, tá a parte da economia, a boa parte dela vem da Previdência, com a aposentadoria, e vem do Fundo de Participação do Município, né? que é transferência do governo federal. Então, é o Estado que está ajudando. Então, não tem como. Então, para as empresas, não vejo uma outra saída. E o que eu acho interessante, Luiz, essa tendência, isso veio para ficar. Pelo menos uma parte. Né? Hoje, um supermercadozinho ali que entrou no online, certo? Hoje, que a maioria das vendas dele, vamos lá, vamos chutar 70% seja no online, quando voltar a circulação, que isso vai voltar uma normalidade em algum momento, mas boa parte disso vai ficar. As pessoas vão se acostumar a ficar em casa, tá aqui em casa, ah, não, não vou lá na esquina, não, vou comprar uma caixa de leite, uma coisa, não. Pô, manda no zap aí, me traem pra cá, vai ficar, certo? Então, com cada novidade, aquelas empresas que não participaram, vão ficar de fora.
Então, se for, a gente pode dizer que o delivery é uma grande saída, né?
Sim, é uma grande saída. Eu posso dizer, é a saída no momento. Ela vai ser a saída no momento. Aí, claro, aí tem outras, vai ter dentro do delivery, vai ter estratégias, né? Vai ter promoções, propagandas, enfim, que vai ajudar a aumentar o faturamento. Mas a principal perspectiva é o delivery, é a entrega. As empresas que não tiverem dentro, elas não vão, porque as pessoas não estão podendo circular. E justamente esse debate que a gente tem que ver, se eu não me engano, Brasília, né, o Distrito Federal, o governador lá lançou ontem, vai ser lançado hoje, mas eu já vi na mídia, um programa de reabertura do comércio. Então é interessante que a gente comece a olhar para lá, porque em algum momento vai ter um programa de reabertura. Como é que vai ser aberto os estabelecimentos, como é que vai se comportar, por exemplo, restaurante, então vai poder ter aglomerações, vai ter que respeitar distanciamento, como é que vai ser esse novo normal para essas empresas. Então é importante que a gente comece a observar isso e as empresas estejam atentas, como é que ela vai ter que atuar. Os restaurantes, se tem um espaço ali que cabia 50 pessoas, possivelmente isso não vai poder mais estar sentado ali 50 pessoas, vai cair aí para 25% disso, que vai ter que manter um espaçamento. Enfim, então é um novo normal que as empresas têm que observar. Agora, eu fico mais preocupado, Luiz, com a nossa economia, isso aí vai atingir todo mundo. O setor de serviço foi drasticamente, o serviço vai ser o setor que vai cair mais, porque o setor de serviço é o setor que precisa de mais interação entre as pessoas. Como essa interação está diminuída, então vai ser o setor que vai sentir mais. Né? Um exemplo disso são os restaurantes, são os bares, que a gente está vendo que fecharam drasticamente. Né?
Eu acredito até que, como eu disse, o pessoal não vai deixar de se divertir, de tomar cerveja, mas com relação a comprar comida, talvez, ou comprar alguns itens que a gente sabe que você teria que sair da rua para fazer isso, a turma vai acabar puxando
Mas, Luiz, vai ser nessa perspectiva. Agora, o que eu chamo a atenção vai ser para o setor de tecnologia. Se a gente falou nesse instante que o dólar está a R$6, agora, hoje talvez seja a R$6, até essa crise, Luiz, há expectativas. Olha só, há cenários, projeções que ele pode chegar a 8, 9, 10. Isso aí viabiliza, primeiramente, o consumo de tecnologia.
Principalmente
porque os nossos celulares são tudo importados, notebooks são tudo importados. Como é que você vai importar uma coisa que, na crise, já estava caro, quando o dólar estava R$4, e a gente volta para o câmbio duas vezes maior? Como é que a gente vai comprar isso aí?
Eu vi um comentário de um desses. Eu acho que são economistas do otimismo exagerado. Eu acho que é o cara que fumou, cheirou alguma coisa quando fez a previsão, sabe? Porque o sujeito estava dizendo que quando o Bolsonaro assumisse e o dólar chegasse a 1,50, aí ele, daí para frente, ele fez um monte de previsão óbvia a partir do dólar a 1,50, que eu não vou nem dizer aqui, porque eu não quero embriagar vocês com sonho, né? Mas o cenário mudou e a turma começou a sacanear. Quando o dólar estava chegando perto de 6, o pessoal estava dizendo o seguinte, opa, está faltando 4,50 para a gente chegar a 1,50, está perto. Cara, pelo amor de Deus, eu acho muitas vezes que, eu digo o seguinte, o povo tem aquela história de você imaginar que disseram para as pessoas que estava ruim, disseram para as pessoas que poderia melhorar com o Temer, que era o tal de ponte para o futuro. Né? Não melhorou coisíssima nenhuma, acabaram com a lei trabalhista. Quase com a Previdência. Aí o Bolsonaro entra, vai melhorar para todo mundo. O desemprego vira essa maluquice, a informalidade explode, se descobre que nós temos um exército de invisíveis, né? Que além de estar na informalidade, ninguém consegue ver esse pessoal, essas pessoas não existem na economia. Assim, formalmente, essas pessoas não existem, estão lá, sobrevivem, subsistem, mas Não existem. E eles se assustaram agora, quando eles foram pagar o auxílio. Aí eles viram a quantidade de gente que não existe. Gente que ainda não tem CPF. Gente que não tem CPF, Kelvin. É absurdo um país de 210 milhões de pessoas, como o Brasil, onde as pessoas, inclusive, compram. Essas pessoas compram. Elas têm celular, elas fazem compras, elas têm tudo isso. Mas elas compram no dinheiro. Ou através do crédito de um terceiro da família. E esse pessoal não tem CPF, cara. Isso a gente viu agora, a quantidade de gente sem CPF na fila da Caixa Econômica, tentando tirar um dinheiro. Então o governo começou a perceber que ele falhou, que já vinha falhando há algum tempo, quando ele perdeu a chance de fazer o que de repente todo mundo está fazendo. A Alemanha, por exemplo. Vamos aqui para a Alemanha. Ah, mas você está falando de América do Sul. Não, vou falar da Alemanha. País de primeiro mundo. Um país que foi destruído duas vezes por guerra. Duas vezes por guerra. E se recuperou. O alemão estava dizendo o seguinte: o que é que acontece quando a economia fica ruim? Ele compra empresas que ele estatizou, que ele privatizou. Aí ele estatiza de novo para preservar o emprego. Aí o que é que ele faz com isso? Ele preserva o consumo. Aí ele vai lá, pronto, beleza, agora vamos privatizar. Aí, quer dizer, isso é inteligência. É saber o Estado não precisa ser mínimo, nem precisa ser máximo. O Estado tem que ter o tamanho que a sociedade naquele momento requer.
Claro, Luiz, olha só. As nossas empresas estão a preço de banana, Luiz. Nossas empresas estatais. Com dólar R$6. Porque, olha só, olha a oportunidade. Vamos falar, ah, é uma teoria da conspiração, mas vamos pensar aí. Quando a Boeing comprou a Embraer, o dólar estava R$4. Não é isso? Então ela teve que tirar. Aí ela pensa assim, cara, se a projeção por real é 10 para um dólar, eu cancelo a compra aqui, daqui a 6 meses eu vou comprar a preço de chiclete. Isso aqui, sabe? Então, olha só para onde a gente está caminhando, olha só para onde a economia está indo, Luiz. Sabe, é desesperador, mas é mais desesperador ainda, é porque o Estado, você olha, não está nem aí, cara. Parece que não tá nem aí. Ontem o presidente deu uma entrevista, olha o desconhecimento do cara, assim. Desculpa, amigos, eu tenho muitos amigos que votaram nele, que ainda defendem, que são boas pessoas. Eu acho que o farol político deles, assim, está apontado para um lugar. O Bolsonaro, peraí, rapaz, eu sei que essa pessoa tem um antipetismo, o PT errou, o PT acertou, mas errou também. Mas
claro.
A corrupção, claro, que é isso. Acertou, mas errou. Que é isso. Certo? E isso gerou um sentimento nas pessoas, mas eu não posso aceitar a pessoa botar o Bolsonaro ali. Quase colocaram o Aécio ali,
um legítimo consumidor de drogas que as pessoas não acreditam, mas ele teve duas overdoses em Minas, inclusive uma ala do hospital todinho, um andar inteiro do hospital foi fechado quando ele era governador. Você tem ideia? O governador curtiu uma lombra, tomou uma overdose de cocaína que teve que ficar internado no andar, todinho separado para ele, porque o cara é muito porra louco.
O cara que o Aécio pega uma gravação da Polícia Federal dizendo, não, a gente tem que colocar alguém, coloca meu primo que a gente mata ele antes de ser descobrido. Tem uma gravação da Polícia Federal, o Aécio dizendo isso. Então, por pouco a gente não coloca um cara desse, mas nós colocamos o Bolsonaro, que tem relações íntimas com a milícia do Rio de Janeiro. E é fato, é comprovado, a família, certo? Empregou os milícias, mas não vamos entrar nem nessa seara. Né?
Quanto
o cara
demais.
Na porta... Quanto o cara na porta do Alvorada. Olha o desconhecimento do cara, o grosseiro. O repórter perguntou, olha, por que a Argentina está indo melhor que o Brasil? Aí ele, que a gente estava tosco dele de responder, ele disse, não, tudo bem, vamos comparar proporcionalmente. Aí ele pensa na hora, né? Falei, opa, a Argentina pode ser que tenha menos que o Brasil. O Brasil, proporcionalmente, mostra o Covid, tem, parece, se eu não me engano, 63 por milhão. A Argentina tem 8. Certo? Ele já erra aí. Ele diz, por que você não compara com a Suécia? Que a Suécia não fez o fechamento. Só que a Suécia tem 353 casos por milhão de habitantes. Mais quase 4 ou 5 vezes que o Brasil. Olha só, Luiz, sabe, me dói o coração. Assim, eu eu fico quase deprimido, sinceramente, em ver que a gente precisa de um líder, de uma orientação estatal, e a gente olha para o farol nosso e, meu Deus, não sai, dali não vai sair, não sai, Luiz, não espere outra coisa do ovo da serpente, a não ser uma serpente, não vai sair nada, nenhuma novidade dali, não, é aquilo ali, e ponto. O seio da nossa sociedade, ela é preconceituosa, ela é xenófoba, ela é racista, ela é tudo ruim, ela pode ter certeza, ela foi fundada no escravismo, então o que vem do escravismo não pode ser nada de bom. Então a gente teve um processo de desconstrução, e a gente tem sempre que desconstruir todo esse discurso, porque é mais fácil você absorver um discurso, só meu ver, claro, não é mais fácil você absorver um discurso de ódio, tá certo? Então a gente vem desconstruindo, Luiz, a passos velozes, eu acho, Luiz, eu sempre gosto de dizer, até 1930, uma mulher não podia votar porque era mulher. Só por isso, só porque ela nasceu mulher, ela não poderia votar. Então, olha isso. Então, a gente conquistou muitas coisas, mas ainda tem bastante coisa a se quebrar. Então, quando vem essas narrativas, né, e as pessoas se identificam nela, e aí hoje não tem mais pudor, porque as redes sociais, tá lá, o cara é aquilo ali, joga e apresenta quem é ele. Então ele vem só inflamar, o presidente vem só inflamar e trazer luz para isso aí. Você coloca muito bem. Hoje nós estamos vendo, dizer, poxa, aquela pessoa ali tem dois diplomas, mas ele pensa assim, um cara estudado, um cara que bebe da fonte do conhecimento, e o cara tem esse comportamento. Como é que pode, né? Mas não, a gente se espanta, às vezes eu fico sem palavras para isso.
Eu não fico assim, contradicetivos. Você até se espanta, mas eu vou te dar um alento, que é um, vamos dizer assim, é um acalanto. Tá? Na realidade, o Goebbels era doutor em filosofia.
É, sim, claro.
E boa parte daqueles caras que estavam lá, a exceção do Hitler, que era um semi-analfabeto, sei lá, mas um cara que gostava de cultura, tá? Um cara que gostava de cultura, que gostava de coisa boa, certo? É diferente desse presidente que apesar de fascista, ele não gosta de nada disso, né? O negócio dele é andar de jet ski, pescar em zona proibida, é garimpo.
Ele nunca leu um livro, tenho certeza, ele nunca leu um livro. O presidente, Luiz, é só para ser. Qual é a agenda do presidente, Luiz? Qual é a reunião que ele está fazendo com os secretários, com alguns governos? Qual é a agenda?
Inclusive, por exemplo, para você ter ideia, eu vi um comentário de um investidor, ainda dentro da economia, onde ele dizia o seguinte, ele disse, muito me preocupou quando eu vi a agenda do presidente. Ele disse, mas como assim? O que é que tem a ver a agenda do presidente com você investir dinheiro no Brasil? O cara disse o seguinte, ele disse, um presidente que trabalha na segunda-feira depois do meio-dia, um presidente que não tem agenda noturna, um presidente que quarta-feira pela manhã, a quarta-feira à tarde ele não trabalha, e um presidente que na sexta-feira ele só trabalha até o meio-dia. Ele não tem agenda sexta-tarde, quarta-tarde, segunda de manhã e ainda por cima, sábado e domingo ele não trabalha, ele não tem agenda. Então você calcula o seguinte, pega a sexta, a quarta já dá mais um dia, a segunda, um dia e meio, mais dois dias na semana, são quanto? No caso, três dias e meio. A semana tem 7 dias. Ele é metade do tempo dele. Ele não faz nada. E ele ainda manda esconder a agenda dele, que é pra gente não saber o que ele não faz. Aí você me pergunta qual é a economia nesse mundo que vai dar certo no país como nosso, com um cara que você não consegue confiar nele.
Luiz, nós não estamos num momento normal, não. Nós estamos na maior crise econômica da nossa história republicana. Nós estamos na maior crise sanitária que a gente já passou. O cara, como você bem pontuou, fecha a agenda de trabalho dele na sexta e vai passear de jet ski, Luiz. Luiz, a gente está precisando de energia, de planejamento, liderança. Que é isso, cara? Eu não entendo, sabe? Parece um desabafo, porque a gente precisa conversar, senão a gente acaba incorporando isso, né? Mais um desabafo, mas eu não vejo saída dessa forma, não, com essa liderança, não. E detalhe, o mercado já está vendo isso também, você está bem colocando. Quem é o cara que quer trazer o seu fundo para o Brasil, que ele olha o presidente do país, na maior crise econômica que tem, está passeando de jet ski, está combinando churrasco, sabe? não quer investir. Luiz, não se engane, o dólar vai a 8, a 9, a 10 reais, justamente por esses comportamentos, essas falas, essa falta de ação. Então, enquanto o presidente estiver se comportando, pensando numa eleição, pensando em manter esses 35% que pode ser que dê a uma reeleição para ele, o Brasil não vai caminhar, certo? Luiz, o plano ainda está para ser aprovado, a chamada provisória para ajudar os estados e municípios na repartição do... Na recompactação do ICMS e do ISS, Luiz.
Sim, na realidade eles vão repor o que aconteceu de queda, né?
A duras custas.
E tem gente que está pensando que isso aí é dinheiro novo para a prefeitura. Não é, não. O que vai ser reposto agora é o que você ganhou ano passado, o histórico do ano passado. Então, não há uma entrada de dinheiro. Não. Há uma reposição, uma diferença daquilo que você perdeu em relação ao ano passado.
Sim, de forma nenhuma. Não é uma nova entrada de dinheiro, não. É só... Se você tinha 100 e esse ano até agora caiu 30, ele vai recompor esses 30 e pronto. Vai ficar com 100 de novo, se o orçamento passado continua com a mesma coisa.
Não há nenhuma vantagem com relação a isso.
Bom, não. Assim, é recomposição sim, mas não é como fazer novos investimentos. Apenas para manter o que tem, né?
Isso. Bom... Nós estamos terminando já, rapidinho passa.
Rapaz,
você tem ideia, rapidinho, mas passa. Conversa boa é assim mesmo. Kelvin, eu vou te agradecer mais uma vez, claro. Tem muita gente que depois fica dizendo, pô, mas passa rápido. Eu digo, pois é, cara, como posso fazer? Eu tenho tempo agora, minha hora fechada de uma hora. Quando dá para a gente espichar para mais de uma hora, tudo bem. Agora não está dando mais. Mas a gente vai voltar a esse assunto. Eu quero voltar depois que a gente estiver mais ou menos bem avançado nesse processo de desde que eles chamam de relaxamento disso aí, para a gente falar como que vai ser essa retomada da economia. Por enquanto, é como a gente falou, você tem que se reinventar, né? Tem que tentar se acomodar. É o sapo na panela, vai ter que cozinhar aos poucos com a água para não morrer, nem queimado e nem tampouco de frio, né? Vai ter que ajustar tudo para poder caminhar. E há oportunidades de crescer e ganhar dinheiro com esse momento agora da Covid-19. Tuas considerações finais e, mais uma vez, o meu muito obrigado.
Ô Luiz, eu agradeço demais estar novamente trazendo informações, tendo a oportunidade de gerar esse debate tão rico de informações, né? E dizer para os ouvintes, né, para os empresários, né, que vamos lá, né, vamos tentar sobreviver, se reinventar, né, que logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai voltar a esse novo normal. E para os empregados que... paciência, né? Vamos tentar aí também se organizar. É muito difícil o momento, Luiz, não é fácil para ninguém, nem para empregados, nem para empregadores, é difícil para todo mundo, né? E é isso, orar, pedir a Deus que nos ajude, né? Que ilumine a cabeça dos nossos governantes e tenham mais prudência, né? Tenham mais responsabilidade, para assim dizer. Tá, Luiz? E é isso.
E olha, impossível reinventar.
Olhem para os pobres, né? Já que eles descobriram os pobres que eles não conheciam, que olhem para eles, né?
E que os pobres que votaram nesse maluco descobriram que foram enganados, bom, quem sabe? Bom, de qualquer forma, eu sempre digo, a chance ainda de, não só de recuperar, esse país pode sair um grande país, se quiser.
Sim, claro. Luiz, só para a gente fechar, existe muita saída. O governo federal, ele tem um manual de saídas ali, tranquilamente, uma que você colocou as reservas, pode ser feito muito bem. Nós temos 340 bilhões de dólares em reservas cambiais. Se você pega 40 e multiplica aí por 6, que é o câmbio, você tem dinheiro para financiar micro e pequena empresa, você tem dinheiro para ajudar a população no consumo. Nós temos saída. É isso que eu fico mais angustiado, porque você olha para o farol político, né, presidente, e o cara não está aí, enfim.
Está querendo vender hidroxicloroquina.
De novo, né?
Virou um cacheiro viajante.
Eu tava até brincando com os amigos meus. Rapaz, se a gente vendesse o grafeno nióbio, que a gente tinha... É que ele tava com obsessão com o grafeno nióbio.
Não deu certo o grafeno nióbio.
Cara, meu Deus.
Agora é hidroxicloroquina.
Meu Deus do céu.
Bom, pessoal, obrigado, Kelvin. Muito obrigado mais uma vez. Você, ouvinte, este foi o diálogo dessa semana. A gente conversou sobre a economia. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até a semana que vem.
Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.